Você levou na concessionária para fazer a revisão e vai uma equipe, pode fazer esse mesmo serviço da revisão dentro da concessionária, dentro com o dealer, para fazer esse serviço aí de uma vez só. É interessante ser feito assim.
Com mais praticidade, né? Agora, Fábio, compra de carro blindado seminovo. A pessoa que cogita fazer isso, comprar seminovo blindado é uma cilada ou não é uma cilada? Pode ser algo vantajoso. E mais, né? Se a pessoa for fazer isso, decidir comprar um seminovo blindado, no que a pessoa precisa ficar de olho ali para entender se é uma blindagem que está dentro das regras, que ainda teve uma manutenção bem feita, está em dia? O que você recomendaria? Ou seja, é uma cilada ou não é? E, se não for uma cilada, no que a pessoa deve ficar de olho antes de escolher um seminovo blindado?
Oh, Guilherme, com o passar do tempo aí que você frisou bem, o mercado cresceu e evoluiu, né, de uma forma aí bem, bem forte. Precisa-se, né, ter muito cuidado na hora de for comprar um seminovo blindado. Mas você tem locais aí, empresas muito sérias que podem fornecer uma excelente opção para você estar protegido aí de carro com um veículo blindado seminovo. O que que é importante? É observar, né, a procedência, e existem assim alguns especialistas aí no mercado ou pessoas que já trabalham no mercado de blindagem que podem estar contribuindo com essa escolha. E número um, nunca nunca tenha vergonha, nunca se inibe em perguntar e ver a procedência. Aí você vai ter o que é importante: as notas fiscais, eu considero o contrato, o primeiro contrato da blindagem, que foi assinado, e as revisões. Dá uma olhada nas revisões, mas o mais importante, mas que eu considero importante, é saber quais são as notas fiscais para ver quais materiais foram efetivamente aplicados e os documentos originais da blindagem quando ela foi feita. Ou seja, o contrato, o mosaico que existe, né, que é um termo lá que você manda para o exército, assinado por um engenheiro que foi responsável por aquele projeto, onde constam lá todos os materiais e toda a documentação pré-aplicada. E ver de quem você está comprando, analisando isso, e sempre tem, e procurar alguém que possa dar um suporte. Existem empresas muito boas aí no segmento que podem dar um suporte interessante na aquisição do seminovo blindado, sabe? Então, existem excelentes oportunidades aí para aquisição de veículos blindados seminovos, mas assim como nos veículos sem estar blindados, né? Sempre interessante ver a procedência, né? Isso é fundamental.
O Fábio, a gente falou de carro seminovo e usado blindado, né? E uma das coisas que os consumidores acho que mais têm receio é que você já mencionou aqui é a tal da delaminação. E que num carro seminovo ou usado pode ser também um fator decisivo ali para valer a pena ou não a compra, né? Se o carro tá blindado. Você já pincelou um pouquinho, mas eu queria, por gentileza, que você explicasse para a gente um pouquinho melhor o que é a delaminação, quando que ela acontece. Se ela representa um risco para a segurança, né, da blindagem, né, e para a segurança do uso mesmo, né, do usuário no dia a dia com o carro, e se um carro que está ali com essa delaminação, se tem como consertar essa blindagem?
Boa pergunta também. De forma bem simples, vou tentar explicar o que é o processo de laminação, né? A lâmina interna, os vidros blindados, eles são de lâmina de vidro interlay com PVB, como o carro é polivinil butiral. Aí na última, nas duas últimas camadas, é poliuretano e uma lâmina de policarbonato. E essa lâmina, originalmente, ela é plana. E aí ela vai para o aquecimento, ela é curvada, e com o passar do tempo ela tende a voltar a ser plana novamente, então dá aquele reflexo lá que nem uma película quando vai estar descolando, e na verdade ele está desplacando mesmo da última. Quando a gente fala em segurança, depende da área, mas sempre fica aquele, mesmo a área pequena tem aquele incômodo estético, né? E dependendo do tamanho, daí vai ter um incômodo que é maior, que aí não vai prover a segurança que foi idealizada para aquele tipo de veículo. Referente a conserto, ou entre aspas, arrumar esse processo de laminação, saiu até uma portaria nova agora do Exército que proíbe terminantemente o reparo, vamos dizer assim, entre aspas, desses vidros, que seria um processo de enviar para uma autoclave, que é um forno de alta pressão, onde ele tende a voltar para lá e picar. Mas isso é um processo que é proibido. Então, e quando você vai fazer uma substituição de um vidro, né, aí o único caminho é você comprar um vidro novo numa empresa credenciada que tenha o certificado de registro do Exército, a permissão para que coloque, tire aquele vidro e coloque um vidro novo ali dentro. Então, é terminante proibido qualquer tipo de reparo em material balístico transparente, ou seja, os vidros blindados, né, entre aspas.
Legal, importante a gente esclarecer isso. E uma outra dúvida também que a gente tem muito, Fábio, em relação a carros híbridos elétricos, né, que é, eles estão aumentando cada vez mais, né, na frota brasileira, já estão assumindo ali 15% de participação nas vendas. E a pergunta que muita gente tem, a dúvida que muita gente tem é possível blindar carros híbridos e elétricos? O procedimento é diferente para vocês, né, blindadores, afinal, tem ali sistemas de alta tensão envolvidos e tudo mais. Explica um pouquinho para a gente.
Leonardo, é uma questão aí bem pertinente, porque os blindados e híbridos estão escalonando numa linha de produção de blindados uma curva mais acentuada do que no mercado, né? Quando você falou de 15%, para blindagem automotiva, a gente já fala em algo de 50% de uma linha de produção de veículos híbridos e blindados dentro de uma blindadora, em virtude de serem veículos prêmios e ser um instrumento aí fantástico, né? Agora a questão, sem entrar em normas muito técnicas, não é a proteção para o treinamento do técnico que vai manusear esse veículo. Você falou, a chave de alta tensão precisa ser desligada de forma adequada, alguns equipamentos EPI também têm que ser específicos para atuar dentro desse carro, e tudo dentro de uma linha tem que ser feito, além da atenção que já existe, né, que já vem de berço em algumas blindadoras, aprimorar mais esse processo de atenção. Até existem alguns instrumentos que nunca foram usados e nunca vem. Bem simples é aquele gancho, né? Se alguém toma um choque, você pega, puxa com um gancho, mas nunca ocorreu nada nesse sentido. Mas precisa estar cada vez mais atento e alinhado com as normas aí de segurança que estão intrínsecas a veículos híbridos e elétricos, né? No processo de blindagem. Isso é um processo que tem que ter uma atenção extra aí, especial e adequada.
Ou seja, né, a empresa tem que estar capacitada e os profissionais têm que ser treinados especificamente para esse tipo de veículo, né?
O que eu ia perguntar, para além dessas questões todas internas, técnicas, para vocês poderem blindar os híbridos ou elétricos, não tem nenhuma restrição, ou seja, um híbrido ou elétrico pode ser tão blindado, tão protegido quanto um carro a combustão convencionalmente, é isso?
Exato, Guilherme, não tem nenhuma restrição. A priori não existe restrição para isso. Só os projetos, assim, só acrescentando de forma bem rápida, alguns projetos que não existia a porta motriz, a combustão, existem alguns detalhes no processo de blindagem, de pontos assim, de vulnerabilidade, né, que precisam ser, a engenharia precisa tentar com maior critério para proteção balística também, né? Mas a priori não existe nenhum impedimento com a blindagem de veículos híbridos, etc. Não tem.
Muito bem, Fábio Rovedo de Mello, diretor de novos negócios da Concept Blindados, tirou todas as dúvidas aqui dos ouvintes do CBN Auto Esporte sobre os carros blindados. Fábio, obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui. Fica o convite para voltar numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Guilherme, Leonardo, estou à disposição de vocês. Espero ter contribuído mesmo. Tá? Um abraço para vocês e obrigado.
Aí, o Guilherme Muniz conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí, Matheus de Souza.
Repórter CBN.
quarta-feira, 3 de junho de 2026. A China reconheceu o Brasil como livre da febre aftosa e derrubou as restrições à carne bovina brasileira. A decisão encerra mais de 20 anos de negociações. O mercado chinês é o principal destino do produto nacional e movimentou US$ 9 bilhões em 2025. Com a medida, o setor projeta um ganho imediato de US$ 150 milhões e espera abrir novos mercados na Ásia, como o Japão e a Coreia do Sul. A Federação Brasileira de Bancos divulgou uma nota afirmando que as avaliações do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre o PIX são resultado de informações incompletas sobre os objetivos e funcionamento do sistema de pagamentos. Mais cedo, nesta terça-feira, o governo de Donald Trump afirmou que o PIX recebe tratamento preferencial injusto e discriminatório sobre empresas americanas de cartão de crédito. A farmacêutica EMS anunciou o preço da primeira caneta emagrecedora brasileira aprovada pela Anvisa. Com o princípio ativo semaglutida, o medicamento custará a partir de R$ 452 e deve chegar às farmácias no dia 15 de junho. A versão brasileira promete ampliar o acesso ao tratamento contra a obesidade, que atualmente chega a custar cerca de R$ 1.000 por mês nas versões importadas de referência. Horário de Brasília, 3h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, eu sou Milton Jung do Jornal da CBN, estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Madrugada.
Três horas e 35 minutos agora, mais uma vez, muito bom dia. E agradeço demais a sua companhia aqui no CBN Madrugada, com Ricardo Garcia na mesa de som. Vamos juntos até às 5. E agora é a hora do Dr. Luiz Fernando Correia.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
É, a pegada é por aí, Tatiana, porque eu vou comentar dois trabalhos que foram apresentados essa semana agora, que tem no Congresso da ASCO, da Associação Americana de Oncologia Clínica, que é o maior encontro de oncologia do mundo, acabou segunda-feira, né? Então, dois trabalhos relacionavam os análogos do GLP-1, esses medicamentos que todo mundo está falando e que a gente tem que falar também várias vezes, né? A família da semaglutida, da tirzepatida e de outros. O que será que também teriam a ver com câncer? Então, dois estudos abordaram esse tema no Congresso e chamaram a atenção. O primeiro estudo veio da Universidade da Pensilvânia e eles acompanharam 95 mil mulheres entre 45 e 80 anos, todas elas com sobrepeso e obesidade. E todas estavam em programas de rastreamento de câncer de mama. Eles fizeram a comparação buscando ver quem utilizava o GLP-1 e quem não usava. O resultado é, entre as usuárias do GLP-1, a incidência de câncer de mama foi de 1,6% e nas não usuárias do GLP-1, 2,6%. Ou seja, depois que fez um ajuste estatístico aí cuidadoso, com fatores de idade, raça, peso, densidade da mama, presença do diabetes, a redução final ficou em torno de 25% para quem usava o remédio, ou seja, quem utilizava os medicamentos tinha menos diagnóstico de câncer de mama. Guarda essa informação. O segundo estudo olhou para o outro lado da história. Ao invés de perguntar quem ia desenvolver o câncer, queriam saber se entre as pessoas que já têm câncer, se a utilização desses medicamentos mudava a sobrevida. foi analisada uma base enorme de prontuários americanos, mais de 470 mil pacientes oncológicos de vários tipos. E aí, os que usavam o GLP-1 tiveram uma sobrevida maior em 2 anos. No câncer de mama, 98% estavam vivos com 24 meses, contra 92% entre os não usuários. Ajustando o risco para esses outros fatores que eu já comentei, o risco de morte caía para pouco mais da metade em quem utilizava o medicamento. E aí é o seguinte, bom, são duas informações, parecem apontar para o mesmo caminho, mas são estudos observacionais. Isso são estudos importantes, porque apontam uma associação, mostram uma associação, que não quer dizer que isso é a causa, né? Pode ser uma coincidência estatística, mas o importante é saber que pode ser que tenha alguma coisa e isso vai continuar sendo investigado. Mas talvez o que esteja por trás disso, Tatiana e Nadédia, é uma coisa mais simples. Quem usa medicamento para obesidade costuma ter mais acesso ao médico, faz mais exames, perde peso, e aí você mexe com esse processo de inflamação crônica, controla melhor o açúcar no sangue de quem tem diabetes. Qualquer um desses fatores pode estar modificando essa sobrevida e até mesmo aparecimento de tumores. Para a gente também aprender um pouquinho mais em termos de pesquisa, a gente chama isso de fator de confusão, porque você observa uma coisa, tem outras coisas que estão envolvidas e você não consegue dizer se o que você observou é a causa do resultado final. A gente sabe que a base biológica plausível é a inflamação crônica da obesidade, né, que a gente sabe que está ligada a vários tipos de tumores. Perder peso de forma sustentada reduz o risco de vários tumores, isso já está definido. Mas entre ter plausibilidade biológica e causa, vai um tanto aí, precisa ser comprovado pela ciência. Tanto que a ideia dos próprios dois autores, dos dois trabalhos diferentes, é: precisam ser feitos ensaios clínicos prospectivos, ou seja, fazer a pergunta daqui para frente, observar, ver quem usou, quem não usou, com o intuito de ver se a intervenção, ou seja, a utilização do análogo GLP-1 muda o desfecho final. Isso é o padrão ouro da medicina. Então, gente, é para entender. É interessante, porque a sensação que muita gente tem pelas notícias é que então esse troço serve para qualquer coisa. Não é que você vai tomar esse remédio para prevenir ou para tratar câncer. São medicações aprovadas, seguras, mas nesse caso específico do câncer e os análogos do GLP-1, a gente não tem nada que prove essa relação de causalidade. Agora, que apontam, os dados estatísticos apontam para que tenha uma possível relação, fica aí a dica para que pesquisas novas e mais robustas sejam feitas.
Sim.
Isso é interessante, que assim a gente consegue acompanhar como é que a ciência é feita assim ao vivo, em tempo real, né?
Isso é bom. Ainda bem que você está aqui, né, Doc? Contando isso para a gente. Legal demais. Obrigada por
essa
hoje.
É a ideia.
A gente volta a se falar na quinta-feira no nosso Saúde em Foco. Até lá.
Até lá, gente.
Valeu. É.
Muito bem, aí o Dr. Luiz Fernando Corrêa conversando com a Tatiana Vasconcelos. A gente vai a Pernambuco. Lucas Arruda tem informações sobre as ações que estão sendo tomadas pelas autoridades, também participação da Universidade Federal Rural de Pernambuco para retomar o monitoramento de tubarões, por conta aí da preocupação. Foram 2 incidentes em apenas 2 dias. Lucas Arruda tem os detalhes.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco retomará, até julho, o monitoramento das espécies de tubarão na costa do estado. 11 anos depois da interrupção do rastreamento pelo governo estadual, a medida também ocorre após 2 ataques terem sido registrados no Grande Recife, em pouco mais de 24 horas. As vítimas, de 11 e 19 anos, permanecem internadas no Hospital da Restauração, na região central da capital pernambucana. O trecho contemplado pela pesquisa vai de Olinda ao Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Hoje, o monitoramento é feito apenas no arquipélago de Fernando de Noronha. O trabalho será coordenado pelo professor Paulo Vasconcelos. Para a CBN Recife, ele explicou como o rastreamento será feito.
Esses animais ainda vivos, obviamente, vão ser embarcados, vão receber um protocolo de pesquisa, serão medidos, será o sangue coletado, trabalho de genética, e eles vão receber um transmissor. Nós vamos conseguir fazer o monitoramento desses animais. Então, de forma prática, o tubarão cabeça chata está mais presente na nossa região no inverno, no verão, né? Os tubarões tigre, eles se aproximam mais da costa, tem a ver com padrões de chuva.
As informações devem servir para a elaboração de políticas públicas de prevenção a novos incidentes. Em 36 anos, Pernambuco contabiliza 84 ataques, incluindo o Grande Recife e Fernando de Noronha. Desses, 4 foram somente neste ano. Do Recife, Lucas Arruda.
Três horas e 43 minutos e agora o Thiago Bronzato do Jornal o Globo conversando com a Carol Moran, Débora Freitas e a Vera Magalhães.
Bom, então estamos aí, Thiago, diante de mais uma ameaça de tarifaço contra o Brasil. Queria começar te ouvindo sobre qual é o impacto político nas eleições desse possível novo tarifaço anunciado pelo Trump.
Olha, Vera, em uma semana o governo Trump botou os dois pés na eleição brasileira. Primeiro, tirou uma foto com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Todo mundo vai se lembrar dessa imagem, né?
Acho que sim, perdemos, claro, o contato do Thiago. Vamos tentar refazer a ligação com ele. A gente já estava vendo que o retorno dele estava meio baixo mesmo. Estamos refazendo aqui. Enquanto isso, a gente... ele dizia que foi num curto intervalo de tempo que o Trump acabou colocando os dois pés na eleição brasileira. Não era um player da eleição brasileira e, de repente, o governo dos Estados Unidos resolveram interferir de alguma maneira, mudando até aquela aproximação que vinha acontecendo com o presidente Lula e retomando uma proximidade com a família Bolsonaro, da qual eles pareciam querer se desvencilhar desde que o Bolsonaro tinha sido preso. Então teve uma reversão aí de estratégia da Casa Branca em relação a isso. Eu acho que o Thiago já está de volta conosco. Thiago, você me ouve agora?
Oi, Vera, voltei aqui.
Você falava que o Trump resolveu pôr os dois pés na eleição brasileira.
Pois é, isso ficou muito claro, assim. Primeiro a gente viu aí no intervalo de uma semana aquela foto do Flávio na Casa Branca, né? Depois a gente também acompanhou que os Estados Unidos decidiram designar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, que foi um duro golpe para o governo brasileiro. E agora os Estados Unidos propõem um novo tarifaço de 25% sobre alguns bens importados do Brasil e acaba declarando uma guerra aberta contra o PIX. Que o Trump é cabo eleitoral da família Bolsonaro, todo mundo já sabe. Mas o que ninguém esperava mesmo é que a Casa Branca se tornaria de forma tão escancarada um comitê de campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro. Isso porque, Vera, a conclusão da investigação comercial contra o Brasil não é só sobre comércio. É claro que há uma autodefesa comercial do governo americano, que está pressionando pela maior inflação, que está pressionado pela maior inflação em 3 anos ali da sua história. Mas também é uma pressão política ali, travestida de medida comercial. A Casa Branca escolheu um instrumento técnico bem específico para dizer que o Brasil prejudica interesses americanos em várias frentes, né? No relatório americano eles mencionam a regulação das plataformas digitais, falam da propriedade intelectual, do matamento, citam até indiretamente a 25 de março, né? E atacam frontalmente o PIX. Isso ficou mais evidente ainda quando o secretário do Estado americano, Marco Rubio, disse que o Brasil está fora da lista de aliados confiáveis dos Estados Unidos na América Latina. Lula entendeu bem esse recado e tirou uma foto erguendo um cartaz com uma frase dizendo que o Pix é do Brasil. Ele quis dizer que o Pix é um patrimônio nacional, que não é de propriedade americana e não deve ser atacado pelos Estados Unidos. Acabou sendo ali uma releitura do Petróleo é Nosso, de Getúlio Vargas, né? E a ideia do Lula é justamente reforçar esse sentimento de soberania nacional, no momento que o governo está sob ataque dos Estados Unidos, sofrendo essa pressão política. E o Lula sabe que o Pix é um patrimônio muito caro para o brasileiro, porque ele está ali no celular do comerciante, do motorista, da manicure, do bolão da Copa, enfim, o Pix está presente no nosso dia a dia. E também o PT passou a explorar muito isso, né? E passou a colar no Flávio essa culpa pelo tarifaço, passou a propagar o rótulo de Tariflávio para colar no filho do ex-presidente a culpa por esse novo tarifaço. O Flávio, por outro lado, percebeu o perigo e divulgou uma carta aberta tentando se dissociar do tarifaço, culpou o Lula, disse que pediu para o Trump poupar as empresas brasileiras, mas enfim, acabou aí dando início à campanha eleitoral sob essa interferência dos Estados Unidos.
Pois é, Vera falou há pouco que Marco Rubio é o ruído, né? Nessa relação, nessa química que achávamos que existia ainda entre Lula e Trump. O que que Lula deve fazer agora? Como é que ele deve reagir a essa ameaça de uma nova derrota?
Pois é, Débora, o Lula está se organizando para desempenhar dois papéis difíceis ao mesmo tempo, né? Como presidente, ele vai tentar negociar, sentar e conversar diplomaticamente com a Casa Branca e diretamente com o Trump. E como candidato, ele tenta reagir num tom eleitoral. O Lula começou tentando puxar a crise para uma relação direta ali com o presidente americano. Ele disse que o Trump lhe deve uma reunião e uma ligação. Na prática, o que ele está tentando fazer é tirar essa conversa das mãos de intermediários mais hostil, como o próprio Rubio, né? E dos canais paralelos ali abertos pela família Bolsonaro com a Casa Branca. Na prática, o Lula quer sentar, olhar no olho do Trump e tirar um sorriso dele para tentar renegociar e resolver no tete-a-tete, como o Lula costuma fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Lula também piscou para a China. Ele lembrou hoje que da abertura do mercado chinês para a carne brasileira e mandou uma mensagem para os Estados Unidos de que se uma porta se fecha, ele procura outra. É uma frase ali que funciona bem para o palanque, né, que reaviva aquele sentimento de nacionalismo e que também gera ali uma ameaça para os Estados Unidos, mas tem um efeito limitado, porque a China, que é o nosso principal parceiro comercial, compra muito do Brasil, mas não substitui automaticamente os Estados Unidos. Então, a reação do Lula vai passar muito pelo discurso político, até porque as opções de retaliações e também de impor qualquer sanção para os Estados Unidos são limitados. E o Lula sabe disso, né? Sabe que é uma negociação dura, sabe que é uma negociação difícil, sabe também que não é uma negociação com o lado isento, porque a Casa Branca tem lado, e o lado que a Casa Branca escolheu é da campanha do Flávio. Então, o que cabe ao Lula é, nos bastidores, negociar, tentar ali entrar em campo diretamente para falar com o Alckmin, com o Trump, e ao mesmo tempo subir no palanque para atacar essa intervenção dos Estados Unidos.
Bronzato, a gente está em cima da hora aqui, mas queria te ouvir rapidinho sobre a reação do Flávio, né? O que que ele vai fazer para se livrar desse rótulo aí de Tariflávio?
Pois é, Carol, não é uma reação muito difícil, né? Porque ele precisa provar que a proximidade que ele construiu ali com o Trump é uma ponte, não um pedágio muito caro que o Brasil vai pagar com esse tarifaço, né? E ele tentou fazer isso na carta que ele divulgou ali nas redes sociais, né? Divulgando uma espécie da carta ao povo brasileiro dizendo que ele se colocava à disposição para negociar de igual para igual com os Estados Unidos, mas não colou muito ali, né? E também o Flávio também sofreu um revés ali de imagem, porque o presidente americano divulgou hoje uma imagem dos dois ali na Casa Branca, só que era uma imagem um pouco diferente do que o Flávio havia divulgado. O Flávio divulgou uma imagem em pé ao lado de Trump e o Trump mostrou uma outra lógica visual. Na imagem divulgada pelo presidente americano nas redes sociais, o Flávio aparece sentado do outro lado da mesa como se estivesse pedindo um favor, né? Mas a dúvida que fica mesmo não é se Flávio vai conseguir convencer o presidente americano a rever esse tarifaço. A dúvida que fica mesmo é se Flávio tinha tanto acesso ao Trump, por que que a proposta do Tarifaço veio, né? E se ele tinha essa capacidade de interlocução, por que que ele não conseguiu poupar as empresas brasileiras nessa visita à Casa Branca? São dúvidas que o senador ainda não conseguiu explicar.
Três horas e 52 minutos, aí o Thiago Bronzato, Jornal Globo, conversando com a Vera Magalhães, Carol Moran, com a Débora Freitas. E agora vamos para o assunto internacional, a análise da professora Cristina Pesequilo, conversando com a Tatiana Vasconcelos.
Cris. Bom, se não for revertida essas medidas, se não forem revertidas essas medidas comerciais contra o Brasil, sobre as quais falávamos agorinha mesmo com a Maria Cristina Fernandes, devem entrar em vigor em 15 de julho. Ô, Cris, quais são as práticas apontadas como irrazoáveis do Brasil e que foram usadas como justificativa para esse novo tarifaço? Qual é o fundamento legal?
O fundamento legal é um fundamento unilateral dos Estados Unidos. É uma lei chamada Lei Super 301, que foi estabelecida pelo Departamento de Comércio em 1974 para que justamente os Estados Unidos pudessem julgar de forma individual seus principais parceiros comerciais. E aqui já é uma inovação diante daquele tarifaço de 2025, quando Trump usou poderes emergenciais para impor as tarifas de 50%. Ao Brasil. E a partir daí, nós temos uma decisão da Suprema Corte que tira isso da mão do Trump e ele tem que recorrer à velha lei Super 301. As práticas que eles dizem que são irrazoáveis, tem algumas que são bastante conhecidas, né? Fora que assim, é uma palavra muito estranha, né? Mas enfim, é o que eles usam para falar de um comércio injusto, é justamente o uso do PIX, que o PIX estaria prejudicando empresas de tecnologia americanas, que além disso seriam prejudicadas pela censura do governo brasileiro, uma competição desleal nesse setor de tecnologias e também alegando questões associadas à corrupção, desmatamento, que é bastante surreal, visto que o Trump não é pró-meio ambiente. E aqui nós temos também a agenda presente de você bloquear o acesso do Brasil a outros mercados. Então, são várias justificativas e que os Estados Unidos alegam que as prejudicam. Dessas, eu destacaria principalmente a competição tecnológica no campo de serviços financeiros e as pressões sobre as big techs americanas que a gente vem tendo aqui por conta das regulações que vêm sendo impostas.
E foram anunciadas listas, né, de produtos brasileiros penalizados pelo tarifaço e também outros isentos. Quais os principais produtos em cada lista? O que que cada uma fala?
É interessante, Nadédia, Tati, ouvintes, porque o que está isento é justamente o que os Estados Unidos precisam de nós. Então, a gente tem visto, né, ao longo do dia, na cobertura da CBN, justamente qual é a natureza dessa lista. São commodities alimentares, principalmente carnes, frutas, cujo preço tem subido muito nos Estados Unidos, até produtos de aviação, ou seja, coisas que são essenciais para eles. E aí, onde que eles nos afetam? Eles nos afetam em setores de empregabilidade associadas à indústria de máquinas, associadas à indústria de calçados, que ainda vinham sofrendo com altas tarifas. Então, mostra que o governo americano, ao mesmo tempo que ele quer penalizar o Brasil, ele tem uma dificuldade de penalizar em todos os setores, porque aí você teria um custo muito grande para os Estados Unidos. E eu destaco uma fala até muito preocupante hoje do secretário de Estado, Marco Rubio, num depoimento, né? Tem várias coisas preocupantes, né, que ele falou hoje, mas ele disse que o Brasil é um país não amigável hoje, né? E o compara com Cuba, Venezuela. Isso é um retrocesso. A gente tinha andado tanto para frente e agora parece que por motivações políticas internas, para o Trump provar que ele pode ter alguma vitória no mundo, ele vem apertar a gente de novo.
Quais são as relações comerciais do Brasil com parceiros externos que mais preocupam os Estados Unidos? Eu ouvi China?
Eu ouvi China e eu ouvi também Índia e ouvimos também México. E aí, Tati, Nadege, ouvintes, são curiosamente todos os países, né, entre aspas, curiosamente, que resistem às pressões americanas, principalmente no setor comercial. Ainda que a gente faça acordos, são países que buscam, né, alternativas ao comércio com os Estados Unidos. E note-se sujeito oculto nessa agenda, que é a União Europeia, com a qual o Mercosul acabou de fechar um acordo. Mas esses são países geopoliticamente autônomos e soberanos e que resistem aos americanos.
Do outro lado do mundo, Cris, os conflitos militares se intensificando, porque a Rússia aumenta a cada dia a ofensiva contra a Ucrânia.
Ah, é uma ofensiva que cada dia vai ganhar mais corpo, porque a Ucrânia tem atacado regiões civis. Nós vimos massacres em dormitórios de universidades, também avanço em operações que atingiram usinas nucleares, e para a Rússia isso é uma questão de honra e também é uma questão de mostrar para os vizinhos mais próximos, que estão passando por processos eleitorais, que a Rússia não vai tolerar novos avanços em sua zona de influência. Então aqui a gente está falando da Armênia e adjacências, e também a própria Hungria, que mudou de governo recentemente. E foi atacado também uma fábrica de drones, e os drones têm sido um grande perigo, atingindo aliados da OTAN, mas são drones ucranianos, como a Rússia bem tem falado, e é uma guerra de narrativas. Então, o que o Putin quer fazer é mostrar que ele ainda tem força e que ele ainda vai ganhar essa guerra.
No Oriente Médio, Israel continua atacando o Líbano. Há quem tema que o sul do Líbano vire uma nova faixa de Gaza. Como é que esses ataques afetam as relações com os Estados Unidos e as negociações que estão em andamento, Cris?
Então, esse é um grande nó, né, das negociações. Parece que o Trump, inclusive, trocou palavras muito fortes com o Netanyahu, usando palavras como chamar o Netanyahu de louco, de irresponsável, por continuar esses ataques no Líbano, que levam, Tati, não só à criação da possibilidade de uma nova faixa de Gaza, em termos de tragédia humanitária, em termos de ocupação, mas também a possibilidade de Israel ir avançando no campo terrestre no Líbano. Então, há uma preocupação dos Estados Unidos de que Israel esteja boicotando, né, sabotando qualquer acordo de paz que os Estados Unidos, paz não, né, na verdade, cessar fogo que os Estados Unidos estejam negociando com o Irã. Mas lembra que eu falei que o Marco Rubio disse coisas preocupantes hoje de manhã, e não só sobre o Brasil? Ele falou coisas preocupantes sobre isso também, dizendo que os Estados Unidos não vão ceder ao Irã na abertura do Estreito de Hormuz e nem devolver para eles recursos financeiros. Então, né, a gente chega aí no impasse das negociações e Israel, como eu disse, fazendo o possível para que isso não caminhe.
Nossa professora Ricardo Garcia, Cristina Pesequilo, conversando com a Tatiana Vasconcelos, com a Nadédia Calado. Falta um minutinho para as quatro. Dá o bom dia aqui para o Manuel Elion, direto de Marechal Deodoro, Alagoas. Manda sua mensagem via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Carlos Muniz, Camaragibe, Pernambuco. Obrigado, Carlos, pelas palavras. Paulo Almeida, Natal, Rio Grande do Norte. Pessoal mandando a sua mensagem via o WhatsApp também. Obrigado ao Jaime Santana, de Araraquara, no interior de São Paulo. Pessoal que participa também pelo YouTube, a gente agradece as mensagens aqui no chat, galera acompanhando também as imagens do nosso estúdio, também a retaguarda redação, Nivaldo Paisani, de Taquaritinga, no interior de São Paulo, a mensagem que chega do Kleber Costa. Muito obrigado também, Cristino Pessoa, Jaboatão dos Guararapes, Vitor Vieira. Também muito obrigado a você que interage via Instagram no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode interagir também pelo Instagram. Daqui a pouquinho a gente registra mais participações, porque vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
quarta-feira, 3 de junho de 2026. A seleção brasileira faz hoje o primeiro treino aberto ao público nos Estados Unidos na preparação para a Copa do Mundo. O treino será realizado às 5 da tarde. O Brasil treina no CT do New York Red Bulls na região de Nova Jersey. Em treino na terça-feira, Ancelotti já contou com a grande maioria dos jogadores da seleção durante as atividades. O único desfalque foi Neymar, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Mensagens entre Daniel Vorcaro e Fabiano Zetel mostram que em janeiro do ano passado, os pagamentos ao filme sobre Jair Bolsonaro passaram a ser tratados como prioridade pelo dono do Banco Master. Em uma das mensagens, Zetel relata a Vorcaro ter 55 milhões em pagamentos pendentes, sem especificar se em reais ou em dólares. A pressão pelo primeiro pagamento foi feita pelo empresário Thiago Miranda, que tem sido identificado como responsável por colocar Vorcaro em contato com Flávio Bolsonaro. Os novos trechos das conversas foram reveladas ontem pelo Intercept Brasil e confirmadas pela TV Globo. O governo dos Estados Unidos está monitorando a delegação do Irã na Copa do Mundo. De acordo com o secretário de Estado, Marco Rubio, Washington não permitirá que pessoas com ligações à Guarda Revolucionária Islâmica se infiltrem no grupo. O serviço militar é obrigatório no Irã, mas jogadores de futebol nascidos no país podem ingressar em times ligados aos militares por meio de isenções esportivas. Uma das duas exceções na seleção é o atacante Mehdi Taremi, destaque do time, que serviu na Marinha Iraniana por 2 anos. O presidente da Federação de Futebol do País Persa disse que todos os jogadores receberão vistos americanos sem qualquer problema. Horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04, muito bom dia. Eu e Ricardo Garcia vamos juntos até às 5 horas da manhã com você, ouvinte aqui do CBN Madrugada. E agora a gente vai saber como estará o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Bom Jade Ramos.
Nesta quarta-feira, o amanhecer será gelado e com chance de nevoeiros em áreas do sul do país. A atenção também é para a circulação marítima, que provoca chuvas mais fracas no litoral do Paraná, no litoral de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul. Já no sudeste, a umidade do oceano também provoca chuvas no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Enquanto no interior da região sudeste o tempo segue mais firme. Já no centro-oeste o dia começa com sol entre poucas nuvens e o tempo mais seco. E as temperaturas ficam amenas pela manhã, com 16 graus em Brasília e 17 graus em Goiânia. Já no nordeste tem alerta para temporais em Salvador ao longo do dia. E chove também no litoral da Bahia e no Rio Grande do Norte. E no norte do país, a combinação de calor e umidade favorece pancadas de chuva desde as primeiras horas da manhã em Boa Vista, enquanto nas demais áreas da região o sol aparece e as pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da tarde, de forma mais isolada. Jade Ramos, da Clima Tempo, para a CBN.
Quatro horas e 6 minutos. O presidente Lula vai discutir hoje com o ministro da Fazenda a estratégia para tentar impedir que os Estados Unidos imponham um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. A ofensiva americana também deve ser um dos assuntos da reunião ministerial que Lula vai comandar a partir das 10 da manhã no Palácio do Planalto. O governo brasileiro também tenta marcar um encontro hoje entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Greer lidera o órgão responsável pela recomendação das novas tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Os dois estão em Paris para participar da cúpula do Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A ideia é que o chanceler brasileiro possa apresentar os argumentos contra a proposta de novo tarifaço. A diplomacia do Brasil vai argumentar que as regras do PIX e de propriedade intelectual seguem padrões modernos e não representam barreiras comerciais. Ontem, o governo atribuiu as novas tarifas à articulação do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e ameaçou usar a lei da reciprocidade se o imposto for confirmado a partir de 15 de julho. Durante um evento em Goiás, Lula exibiu um cartaz em defesa do PIX e disse que espera um telefonema do presidente Donald Trump para negociar.
Trump, é o seguinte, cara, você disse que pintou uma química e entrou em você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião e eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias até 15 de julho para poder ter uma resposta do que nós propusemos.
No mesmo evento, Lula atribuiu o novo tarifaço à atuação dos filhos de Bolsonaro nos Estados Unidos.
E esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Como já dissemos aqui no começo do programa, não é, Ricardo Garcia? O presidente Lula cometeu um ato falho aí, porque quem foi enforcado foi Tiradentes, e não o traidor Joaquim Silveiro dos Reis. O pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, entrou com uma ação no Supremo contra Lula, alegando que o presidente fez ameaças e incitação ao crime. Tentando se livrar do desgaste, o senador enviou uma carta ao secretário de Estado americano Marco Rubio, pedindo que o Brasil seja poupado do novo tarifaço.
Eu fiz o pedido direto para que os Estados Unidos não taxassem as empresas brasileiras, que já são absurdamente taxadas pelo governo Lula. Os empreendedores brasileiros já estão sufocados com tanto imposto, burocracia, perseguição, estão até saindo do Brasil. Eu expliquei que não seria justo taxá-los ainda mais. Eu reforcei que os Estados Unidos não precisaria mais usar a política de tarifas para negociar com o Brasil.
Em meio ao impacto do anúncio do novo tarifaço contra o Brasil, o presidente Donald Trump publicou uma foto do encontro com Flávio Bolsonaro na Casa Branca. Na primeira manifestação após a reunião da semana passada, Trump disse que o senador é um jovem esperto que ama muito seu país. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou em audiência no Congresso que o Brasil não integra a coalizão de nações aliadas aos interesses norte-americanos na região.
Agora temos neste hemisfério uma coalizão de países amigos, mais de uma dezena, que se uniram para trabalhar não apenas nas questões de segurança que todos compartilhamos, mas também na prosperidade econômica que anda lado a lado com elas. É uma história impressionante. Basicamente, com exceção da Nicarágua, de Cuba e, obviamente, da Venezuela, que ainda enfrenta alguns desafios, além do Brasil, que está em um ciclo eleitoral e, em certa medida, também do atual governo da Colômbia, ou pelo menos de seu presidente, que tem sido problemático, de modo geral, trata-se agora de uma região repleta de aliados dos Estados Unidos, de líderes amigáveis aos Estados Unidos.
O presidente Lula diz que o secretário Marco Rubio age contra a América Latina.
Eu tive 3 horas de conversa com o presidente Trump. O tal do Marco Rubio, que é o chefe do departamento dos Estados, que é o anti-América Latina, que é o inimigo mortal de Cuba, que é o inimigo mortal de vários países latino-americanos, e que eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o Trump.
Escalado para comandar as negociações com os Estados Unidos, o vice-presidente Geraldo Alckmin também culpou os irmãos Bolsonaro pelo novo tarifaço.
Infelizmente, falsos patriotas sabotadores prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público.
O vice-presidente tem razão quando fala em sabotadores, porque o que Flávio Bolsonaro está tentando neste momento é exatamente se desvencilhar da ideia de que eles, tanto ele quanto o irmão, tentaram atrapalhar a economia brasileira em favor do pai, né? Principalmente, né, o Eduardo Bolsonaro. O ouvinte CBN deve lembrar muito bem, alguns meses, quando lá chegou nos Estados Unidos, passou diuturnamente, né, a fustigar o Brasil. Ou seja, tentar de alguma forma fazer com que houvesse alguma medida dos Estados Unidos contra o Brasil para que o pai dele pudesse se livrar da condenação. Uma chantagem claríssima. E foi exposta naquela carta infame do presidente Donald Trump enviada ao governo brasileiro. A carta era muito clara. Donald Trump quase que exigia, achando que a nossa justiça ia se rebaixar a, entre aspas, as ordens de Donald Trump. Obviamente que isso não ia acontecer, mas na carta ele deixava muito claro, né, que gostaria que o presidente ou ex-presidente condenado Jair Bolsonaro fosse absolvido, que fosse retirada a condenação de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, impondo aquelas primeiras tarifas, que depois o próprio Donald Trump percebeu que foram extremamente negativas para a economia dos Estados Unidos, porque gerou inflação. Produtos extremamente necessários nos Estados Unidos, exportados pelo Brasil, café, carne e outros produtos também extremamente necessários, que acabaram tendo seu preço elevado nos Estados Unidos. E o próprio Eduardo Bolsonaro percebeu também naquele momento, foi um tiro no pé aquela ação. Portanto, agora o Flávio Bolsonaro está tentando, de alguma forma, desvencilhar o nome da família sobre mais uma ação dos Estados Unidos contra o Brasil, impondo tarifas de 25% de importação. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, acredita que há tempo para reverter essa situação, mas avisou que o PIX é inegociável.
É evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países.
A tarifa adicional de 25% proposta pelo governo americano pode atingir 21% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os principais setores impactados pela medida preliminar de Washington são as máquinas industriais, produtos de madeira, calçados, ferro fundido e plásticos. A Confederação Nacional da Indústria projeta que a taxação vai elevar custos operacionais, reduzir a competitividade nacional e desestruturar cadeias produtivas nos dois países. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o volume das exportações brasileiras que pode ser afetado chega a 15 bilhões de dólares. Entidades como a Amcham Brasil reforçam que o empresariado deve participar das audiências públicas para tentar barrar essas taxas tarifas comerciais. O setor calçadista e a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados manifestaram preocupação com o impacto do imposto sobre o fluxo de vendas externas. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, defendeu a revogação total da proposta americana sob o argumento de que a medida ameaça empregos.
Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço. 25% na seção chamada seção 232. E 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
4:17. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que não vai acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1. O desejo do governo é que o texto seja votado o mais rápido possível, para que as novas regras comecem a valer ainda este ano. Mas Davi Alcolumbre avisou que a proposta aprovada pela Câmara precisa passar por uma análise detalhada nas comissões técnicas antes de seguir a plenário.
Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar no mínimo por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados.
4:18. O Senado aprovou em votação relâmpago um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu com o plenário esvaziado, durou apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. O texto já havia sido aprovado na Câmara e passou de forma acelerada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta terça-feira. A relatora da matéria, a senadora Damares Alves, argumentou que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente extrapolou suas atribuições regimentais. Segundo a parlamentar, a resolução criava autonomia plena para menores de idade realizarem o procedimento e invadia a competência jurídica do Poder Legislativo.
Ao invés de fortalecer a articulação entre família, rede protetiva e órgãos de segurança pública, a norma cria mecanismos que relativizam a participação dos responsáveis legais. A resolução assegura ampla confidencialidade do atendimento, inclusive em relação aos pais de responsáveis.
A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deila Martins, classificou a decisão do Senado como um grave retrocesso que amplia as barreiras institucionais para as vítimas de violência sexual.
A sustação dessa resolução criará impedimentos e barreiras para que essas crianças de fato tenham um atendimento adequado, tanto pelo sistema de garantia de direitos, que seria o Conselho Tutelar, o serviço do CREAS, o serviço do CRAS, como pelo próprio sistema de saúde. Então, muitas vezes essa criança vai ser exigido dela, inclusive, provas dessa situação de violência que ela não é capaz de assegurar sozinha, sem a proteção de fato do Estado.
4:20.
Brasil!
A seleção brasileira faz hoje o segundo treino nos Estados Unidos de preparação para a Copa do Mundo. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti desembarcou ontem em Nova Jersey e fez a primeira atividade. Na chegada, Ancelotti e o jogador Casemiro falaram sobre a expectativa para o Mundial.
Nessa Copa do Mundo não tem um favorito, a equipe é mais forte, acho que o Brasil vai competir com todos os outros equipes, o time está pronto.
A expectativa sempre grande, né? Principalmente o sonho, né? E o desejo de querer vencer uma Copa do Mundo. A gente sabe que é um sonho de criança, é um sonho realizado não só de estar aqui, mas de vencer, né? Então, a expectativa é gigante e a gente tá em busca desse sonho.
Antes da estreia na Copa, daqui a 10 dias contra o Marrocos, a seleção brasileira faz um último teste no sábado contra o Egito em Cleveland. Os outros dois adversários da primeira fase são Haiti e Escócia. Ontem, a seleção haitiana goleou a Nova Zelândia por 4-0. 4:21, Vitória bateu Fortaleza por 2-1 fora de casa no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O resultado deixa o time baiano a um empate do título da competição. Jogo decisivo será sábado no Barradão, em Salvador.
Brasil!
O tenista João Fonseca foi eliminado do torneio de Roland Garros depois de fazer uma campanha histórica no Grand Slam. Nas quartas de final, ele perdeu para o tcheco Jakub Mencik por 3-0. Com a campanha, Fonseca deve aparecer na semana que vem na 25ª colocação do ranking mundial. Número 27 do mundo, o tcheco vai encarar na semana.